Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Compêndio de Psiquiatria, Ciência do Comportamento e Psiquiatria Clínica, associado à tradição editorial de Kaplan and Sadock e assinado nesta edição por Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock e Pedro Ruiz é uma obra de referência de grande abrangência para o estudo e a prática da saúde mental. A edição brasileira de 2017. Publicada pela ArtMed, organiza em um único volume Fundamentos da Ciência do Comportamento, Psicopatologia, Diagnóstico, Tratamento e Assistência Psiquiátrica. Seu propósito não é oferecer um protocolo breve de consulta, mas apresentar uma visão sistemática das condições mentais e de seus contextos clínicos. A obra combina perspectivas biológicas, psicológicas e sociais, evitando reduzir o sofrimento psíquico a uma única causa ou modalidade terapêutica. Abrange desde o exame do estado mental e os grandes transtornos psiquiátricos até emergências, suicídio, psicofarmacologia, psicoterapias e psiquiatria da infância. A incorporação de critérios do DSM-5 e de casos clínicos reforça sua orientação para a formulação diagnóstica e para a tomada de decisão profissional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a integração entre biologia, psicologia e contexto social na compreensão do transtorno mental. Um traço definidor do compêndio é sua orientação eclética e multidisciplinar. Em vez de tratar a psiquiatria exclusivamente como especialidade farmacológica ou no extremo oposto. Como campo puramente interpretativo, a obra situa os transtornos mentais na interação entre vulnerabilidades biológicas, experiências psicológicas e condições sociais. Essa posição é particularmente relevante porque sintomas semelhantes podem adquirir significados clínicos distintos conforme a história do paciente, seu ambiente. O uso de substâncias, suas relações e doenças clínicas concomitantes. O livro, portanto, fornece uma moldura para evitar explicações simplificadoras. A avaliação de depressão, psicose, ansiedade ou alteração comportamental não se limita a identificar uma categoria diagnóstica, exige investigar cursos temporal, prejuízo funcional, fatores precipitantes, comorbidades e riscos. Essa amplitude também ajuda a compreender por que intervenções diferentes podem ser complementares. Um medicamento pode reduzir sintomas graves. Psicoterapia pode trabalhar padrões cognitivos, emocionais e relacionais. Ações familiares e sociais podem melhorar adesão e funcionamento. A relevância prática da abordagem está em aproximar diagnóstico e cuidado integral, sem prometer que uma única teoria explique todos os casos. Para estudantes, ela oferece uma visão organizada do campo. Para profissionais, funciona como antídoto contra condutas automáticas que ignoram a complexidade clínica e humana do sofrimento mental. Em segundo lugar, semiologia psiquiátrica como base para transformar queixas em avaliação clínica estruturada, antes de discutir transtornos específicos. A obra dá peso aos elementos da semiologia psiquiátrica: atenção, senso-percepção, memória, orientação, nível de consciência, pensamento, linguagem, inteligência, afeto e conduta. Esse núcleo é decisivo porque a psiquiatria depende, em grande medida, de observação clínica qualificada e entrevista. Termos como alucinação, delírio, humor deprimido, fuga de ideias ou prejuízo cognitivo não são meros rótulos. Descrevem fenômenos que precisam ser caracterizados quanto à forma, intensidade, duração, contexto e impacto na vida cotidiana. A distinção cuidadosa entre alterações aparentadas evita erros relevantes. Por exemplo, uma mudança na percepção pode exigir investigação de psicose, intoxicação, delírio ou condição neurológica, enquanto uma queixa de memória pode refletir depressão, ansiedade, uso de medicamentos ou transtorno neurocognitivo. Ao organizar esses domínios, o compêndio favorece a passagem da narrativa subjetiva do paciente para uma formulação clínica comunicável e verificável. Também reforça que o exame do estado mental não deve substituir a escuta ele à disciplina, permitindo reconhecer tanto o que é relatado quanto o que se observa na interação. Essa ênfase torna o livro útil em ambulatórios, enfermarias e serviços de urgência, onde decisões seguras dependem de identificar sinais, risco e possíveis causas médicas associadas. Em terceiro lugar, critérios do DSM-5 e casos clínicos como instrumentos não substitutos do julgamento profissional. A 11ª edição destaca a inclusão dos critérios diagnósticos do DSM-5, recurso importante para padronizar a linguagem entre profissionais e orientar o reconhecimento de síndromes. Em um compêndio de psiquiatria, esses critérios permitem examinar quais sintomas são exigidos, por quanto tempo devem estar presentes, qual o nível de sofrimento ou prejuízo funcional e quais exclusões precisam ser consideradas. Essa estrutura é especialmente útil no aprendizado, pois reduz a tendência de transformar impressões vagas em diagnósticos precipitados. Os casos clínicos acrescentados à edição cumprem uma função complementar, mostram que a aplicação diagnóstica depende de contexto, história e exame, e não apenas da contagem de sintomas. Uma apresentação de humor deprimido, por exemplo, exige consideração de bipolaridade, substâncias, doenças clínicas, luto, risco suicida e comorbidades. Ao mesmo tempo, a presença do DSM-5 delimita historicamente o volume, classificações e recomendações podem ser atualizadas depois de sua publicação. Assim, leitores que utilizam na prática devem confrontar diretrizes atuais, exigências regulatórias locais e evidências mais recentes. O valor duradouro do livro está menos em tratar critérios como verdades imutáveis e mais em ensinar o raciocínio que o cerca colher dados confiáveis, estabelecer diagnósticos diferenciais, estimar gravidade e escolher uma conduta proporcional ao caso. Em quarto lugar, do manejo de transtornos graves às situações de risco, a ligação entre diagnóstico e cuidado imediato. A extensão temática do compêndio inclui esquizofrenia e outros quadros psicóticos, transtornos depressivos e bipolares, transtornos de ansiedade obsessivo-compulsivo, de personalidade, por uso de substâncias e transtornos orgânicos. Essa cobertura ganha consistência por não separar artificialmente o diagnóstico das consequências assistenciais. Identificar uma síndrome é apenas o começo. Avaliação deve considerar risco de suicídio, agitação, incapacidade de autocuidado, exposição à violência, intoxicação ou abstinência, além de possíveis causas clínicas de alterações mentais. Os capítulos sobre suicídio e emergências tornam explícita essa dimensão. Eles lembram que determinados sinais, como ideação suicida, sintomas psicóticos intensos, confusão aguda ou intoxicação, demandam avaliação de urgência e medidas de proteção, não apenas acompanhamento rotineiro. A obra também aborda a prática com pacientes psicóticos e os transtornos orgânicos, reforçando a necessidade de distinguir sofrimento psiquiátrico primário de alterações associadas a doenças neurológicas, metabólicas ou ao uso de substâncias. Essa articulação é útil porque cenários reais raramente obedecem a divisões rígidas de capítulos. Um paciente pode apresentar depressão, consumo de álcool, ansiedade e risco suicida simultaneamente. Ao reunir essas áreas, o livro favorece uma prioridade clínica clara: estabilizar riscos, investigar causas, formular o quadro e planejar tratamento longitudinal. Por último, psicofarmacologia, psicoterapias e psiquiatria da infância em uma visão de tratamento continuado. A edição amplia conteúdos de psicofarmacologia e psiquiatria da infância, duas áreas essenciais para uma referência clínica ampla. A psicofarmacologia é apresentada no contexto do tratamento dos transtornos, e sua utilidade não se reduz à memorização de nomes de medicamentos. A prescrição racional requer relacionar sintomas-alvo, diagnóstico provável, comorbidades, efeitos adversos, interações, adesão e monitoramento. Essa perspectiva é importante para evitar tanto a medicalização indiferenciada quanto a recusa abstrata de intervenções farmacológicas quando elas são indicadas. Em paralelo, a presença de psicoterapias sustenta a ideia de que intervenções psicológicas podem ser centrais em diversas condições e frequentemente se articulam ao tratamento medicamentoso e ao suporte familiar. Já a psiquiatria da infância exige atenção especial ao desenvolvimento, manifestações emocionais e comportamentais precisam ser interpretadas em relação à idade, à escola, à família e à trajetória de desenvolvimento, e não apenas por analogia com a clínica adulta. Ao aproximar essas frentes, o compêndio apresenta o cuidado como processo continuado, com objetivos que incluem redução de sintomas, prevenção de recaídas, recuperação funcional e melhora da qualidade de vida, embora não substitua manuais farmacológicos atualizados ou supervisão especializada. oferece o mapa conceitual necessário para integrar modalidades terapêuticas e discutir suas indicações de modo fundamentado. Em conclusão, o Compêndio de Psiquiatria é especialmente indicado para estudantes de medicina, residentes psiquiatras, psicólogos e demais profissionais que necessitam de uma base ampla para compreender avaliação, diagnóstico e tratamento em saúde mental. Também pode servir a profissionais de enfermagem, serviço social, terapia ocupacional e áreas correlatas, desde que seja lido de acordo com os limites e atribuições de cada formação. Para leitores leigos que acompanham familiares, sua extensão e linguagem técnica tendem a torná-lo mais útil como obra de consulta do que como introdução autônoma ao tema. Seu benefício prático está em reunir, de maneira organizada, a psicopatologia, os transtornos mais frequentes e graves, as urgências, as intervenções farmacológicas e psicoterápicas e as particularidades de diferentes faixas etárias. Intelectualmente, o livro ajuda o leitor a relacionar sintomas observáveis, hipóteses diagnósticas, diagnósticos diferenciais, riscos e possibilidades de cuidado. Isso diferencia de manuais resumidos, voltados apenas a critérios classificatórios ou de textos dedicados exclusivamente à psicofarmacologia. O que mais o destaca em sua categoria é a ambição de conciliar ciência do comportamento e psiquiatria clínica em uma referência única, extensa e multidisciplinar. Os critérios do DSM-5 e os casos clínicos aumentam sua aplicabilidade didática, mas a obra deve ser complementada por diretrizes atuais e fontes especializadas quando houver necessidade de decisões terapêuticas atualizadas. Como compêndio, seu maior valor é oferecer uma arquitetura sólida para o raciocínio clínico e não respostas instantâneas para toda a situação. Se você quiser apoiar Benjamin J. Sadock, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!